Então, primeira análise, acabou a garantia. Qual é o conceito que você tem sobre a concessionária e qual é o conceito que você tem sobre a oficina independente? Essas são as grandes perguntas que se faz, Cacá e Letícia. A outra pergunta que é de tamanha importância é: volto a pensar no meu mecânico de confiança, na oficina que eu sempre levei anos atrás, quando eu tinha um carro usado. Porque ele, a partir do momento que você compra o carro e ele sai da garantia, né, muitas pessoas falam, trata ele como um usado agora, né? Um termo bem...
Sim, sim.
Bem comum, popular, né? Bem comum de se falar. Hoje nós temos aqui no estado, né, excelentes oficinas na área automotiva, que muitas vezes é até bem melhor o serviço prestado, Cacá e Letícia, do que a concessionária.
Professor... Mas a gente tem oficinas específicas, desculpa, Cacá, em certos modelos, nas montadoras, né?
Isso.
É interessante procurar por essas especificamente?
Então, professor, vamos lá. É, muito se fala, às vezes, muito nome, né? Oficina Premium, né?
Uhum.
O que é oficina Premium hoje? Oficina Premium é aquela oficina considerada, uma oficina que ela atende veículos, né, de alta performance, né, de valores...
Mais avantajados.
Né, avantajados, grandes, né? Geralmente nós tratamos esses carros como Audi, Mercedes, BMW, Hyundai. Porém, nós temos grandes oficinas também, de pequenos portes, que atendem também como fosse uma oficina premium. Então, se dá esse nome oficina premium a receber esses tipos de carros, uhum, esses veículos, né? Como vocês querem dizer e falar. Porém, nós temos muitas oficinas hoje que não são consideradas premiums, que atendem da mesma forma e têm condições tão quão maior do que essas empresas, tá?
Professora, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Nós temos hoje carros que têm origem, as fábricas têm origem em várias partes do mundo. Na França, da região oriental, da Ásia e etc. As peças para esses carros, em algumas vezes, elas não são encontradas aqui. Posso estar enganado, mas algumas vezes isso não ocorre. Como é que é isso, professor? Tem algumas facilidades maiores facilidades quando essa peça tem de ser adquirida, por exemplo, por uma concessionária, ou hoje, principalmente com o fato de você ter a internet, a possibilidade de trazer peças de qualquer parte do mundo, né, com uma certa rapidez, isso já não é mais uma, digamos, uma qualidade das concessionárias, das mecânicas autorizadas.
Cacá, existem duas siglas hoje, que a partir de em 2014 começou-se a se padronizar, que chama-se GME e GSE. O que é isso? São veículos chamados, né, Global Small Engine, uh-huh, né, veículos pequenos, né, com motores. E o GME, Global Medium Engine, que são motores globais médiums. Isso está fazendo com que algumas montadoras tenham o mesmo motor. Então, muitas vezes, eu quero dar manutenção no Hyundai. Alguns outros, né, outras montadoras têm o mesmo motor. Isso facilita a troca de peça e, muitas vezes, exemplo... Tá? O motor powertrain, que equipa tanto a GM, bem como a Fiat, até alguns modelos 2014, você encontra, ok, em vários lugares. Então facilita não ter que importar motores, peças de outros, né, países, como Estados Unidos,
porque
Alemanha, Japão,
aqui,
que já existem aqui. Por isso que a importância, né, é cobrado muito das montadoras de montar a fábrica aqui, para que esse leque, né, diminua esse pé de ida e pé de volta de comprar as peças, né, e tenha fornecedor, pelo menos 3 fornecedores no Brasil.
Quer dizer, então, que a peça já não é um grande diferencial entre as mecânicas.
Hoje, o que é o grande agravante, Cacá, é sistema de funilaria. Exemplo, para-choque, lanternas.
Isso é mais complicado para uma mecânica, digamos, entre aspas, comum fazer do que para uma...
Exemplo, vamos lá, que um Peugeot, ele sofreu colisão frontal. Então tem a grade, painel dianteiro, travessas. Muitas vezes isso aí fica meio que preso à concessionária.
Entendi.
E à montadora. Por quê? Existem poucos fabricantes hoje no Brasil desses componentes. Então acaba você ficando preso à montadora e à concessionária na hora de comprar essas peças, principalmente as oficinas. Ela sabe como que é esse processo.
Letícia?
Tem participação aqui dos nossos ouvintes, professor. Tem a dúvida aqui do nosso ouvinte, cadê o nome dele? Emerson. Fala, Emerson.
Bom dia, Band News. Tem como perguntar aí o professor? O meu carro é a gás, né? GNV, um Fox 2012. Ele na lenta, ele começou a dar umas falhadas e perdeu um pouco de eficiência. Ele é o G5 kit gás, mas já fui, levei no mecânico, ele passou o aparelho e não descobriu nada. Será que ele tem alguma ideia para mim, por favor? Muito obrigado, Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar.
Ele é?
Emerson.
Vamos lá, Emerson. Primeiramente, a perda de rendimento e potência do seu veículo, tanto se faz na gasolina e no GNV, ou somente no GNV? Essa é a grande pergunta que se faz. Por quê? Quando você entra com o kit geração no GNV, eu utilizo o sistema de ECU, né, a central de controle do GNV, e utilizo o sistema de ignição do motor, com a central do motor, a ECM. Então, falam termos técnicos porque é assim que a gente trata no dia a dia. Então, é importante demais, quando você chegar para o seu mecânico, mostrar para ele que a falha de perda de rendimento, ela se encontra-se tanto no GNV e tanto na gasolina ou álcool. Agora, se a falha ocorre entre os dois momentos, primeiro vai analisar o sistema de ignição, que é comum desse carro, tá? Ter desgaste nas velas, cabo de velas, bobina, e principalmente esse motor tem a característica de ter desgaste no eixo câmbio. Então, muito oriundo de alguns testes que tem que fazer específico e bem complexos. Tá bom? Essa fica a dica. Agora, é importante que você leve, né, ao GNV também para fazer análise, se não há regulagem a ser feita no GNV.
Mais participação aqui, professor, agora do... Cadê? Vinícius Guerra, tem uma dúvida também para o senhor.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Professor, qual a melhor forma de eu manter um carro parado, carro automático parado no semáforo? É eu colocar o carro no P, né, ou num ponto morto, ou manter o carro parado só com o pedal do freio? Estou perguntando isso porque eu reparei essa semana que o carro parado com o pedal no freio, só pisando no freio, o carro está consumindo 2,2 litros por hora parado. E quando eu boto em ponto morto, cai para 1,6. Eu sempre ouvi dizer que é melhor você parar com o pedal no freio, o pé no freio. Porém, eu reparei que o consumo é quase 50% a mais. Qual que é a melhor alternativa?
Então vamos lá, Vinícius. Primeiramente, o carro com transmissão automática, seja ele CVT ou transmissão convencional, por conjunto epicicloidal e discos de embreagem, ele já é preparado para que, quando você solicite, né, a frenagem e parada total, você acione o freio e ele mantenha o veículo parado com o giro um pouco mais elevado. Se alguém perceber, quem tem transmissão automática, o giro, porque ali há um conjunto de componentes que são preparados para trabalhar na atuação do sistema de frenagem e manter o carro em drive com o sistema, né, em freio, ok? Ao qual, quando você tira ele e coloca para, né, neutro, você reduz o giro do motor, a rotação, por isso você vê essa grande diferença no consumo, tá? Agora, existem outros, né, meios mais técnicos, senão a gente perder muito tempo aqui para explicar, ok? Que também tem essa explicação mais fundamentada, tá bom?
Professora, em cima do tema do programa de hoje, a dúvida do Aliston. Fala, Aliston.
Bom dia, Cacá, Letícia, Everton. Olha só, eu tenho uma Ducato 2018 e ela chegou uns 15 mil quilômetros rodados. Eu levei na autorizada, na concessionária, e a revisão ficou por R$1.100, com alinhamento e balanceamento. Porém, na autorizada perto da minha casa aqui, numa oficina perto da minha casa, de confiança minha de anos, ficou por R$480, tudo, com alinhamento e balanceamento. Eu queria saber qual é o prejuízo que eu tomo em não fazer na concessionária, sendo que o carro está na garantia ainda.
Vamos lá, Aliston. Bom dia. Qualquer procedimento que você venha a fazer fora, que não esteja no padrão de manutenção, né, preventiva programada ou periódica da concessionária, você perde a garantia. Por isso, a importância de você fazer, né, durante o período em garantia, todos os procedimentos dentro da concessionária. Por quê? Vamos supor que seu motor venha a sofrer, né, a famosa algum defeito interno no motor por desgaste com 18 mil quilômetros. E foi analisado que o óleo que é específico pela concessionária e montadora não foi aquele colocado. Esse óleo é levado para o laboratório, feito a análise todinha dele e você perde a garantia. Ou se foi constatado qualquer peça que não seja oriunda da concessionária montadora, você perde a garantia. Qualquer instalação indevida de componentes eletrônicos fora da concessionária, dentre outros, que não regem o manual, você pode perder a garantia. Então, assim, não defendendo a concessionária, mas também analisando ambos os lados, deve-se verificar quais procedimentos são corretos que você pode fazer dentro da concessionária, ok? E fora da concessionária. Lembrando que nós temos excelentes empresas que, quando você acaba a garantia, você pode levar aqui fora no estado. Né? Não vou citar aqui para não... Uhum. Várias empresas nós temos aí, ok? Só para você ter ideia, nós temos mais de 126 empresas associadas hoje que estão disponíveis aí no mercado para atender qualquer tipo de veículo hoje aqui no nosso estado.
Professor, mais uma dúvida aqui. O Marcelo, ele fala o seguinte: professor, tem um Corolla 2015 e deu problema na válvula torre do compressor do ar-condicionado. A concessionária diz que troca somente a válvula, que não troca somente a válvula, diz que tem que trocar o compressor completo. Vi no YouTube que as oficinas trocam apenas a válvula, o que está certo?
Então, vamos lá. Quando a concessionária trabalha a manutenção do sistema de climatização e a válvula torre, né, ela é aplicada quando você não tem a válvula de expansão, tá? Deixar bem claro aí, é muito empregado, né? São dois tipos de sistemas de climatização. Então, a montadora, ela já parte de um princípio concessionária que você troque a válvula torre e já troque o compressor, porque ambos podem sofrer perda de eficiência. Aqui fora, opta por trocar somente a válvula torre para redução de custo, e muitas vezes aqui fora tem alguns meios que muitas vezes dentro da concessionária não é feito. Então, ambos os serviços, eles estão corretos. Porém, alguns procedimentos são de acordo com algumas formas de trabalho, tanto da oficina independente, tanto da concessionária, tá bom?
Então, se ele puder trocar, se ele conseguir, ele consegue trocar sua válvula.
Só lembrando,
se tiver um pouquinho apertado no orçamento, ele consegue trocar sua válvula fora da concessionária.
Sim, e lembrando, fator de grande importância: cuidado as pessoas que você leva para manutenção de climatização, para que, quando seja trocado a válvula torre, ok, seja colocado o contraste.
O que é contraste?
Okay? Contraste é um elemento que nós colocamos para evidenciar se há algum vazamento no sistema de climatização.
Ah, sim.
Ok?
Maravilha, professor. Mais pergunta aqui dos nossos ouvintes. Tem a participação agora do... Cadê o nome dele? Gilberto. Gilberto participando com a gente. Fala, Gilberto. Gilberto, cadê?
Bom dia, professor. Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Eu tenho um veículo GNV e todo dia pela manhã eu ligo ele na gasolina, né? Roda em torno de 2 km, 2,5 km. Depois, o resto do dia, roda no GNV. Essa atitude pode beneficiar o motor ou não tem nada a ver?
Vamos lá. Excelente, Gilberto. Todo kit GNV quinta geração, ele primeiro funciona a partida, Cacá e Letícia, na gasolina ou no álcool. E depois de certa temperatura, que geralmente nós colocamos acima de 50 a 60 graus, ele passa para o GNV e com a rotação acima de 1.500 RPM. Olha só que interessante, né, o kit. O ato de você andar em torno de 2 km a 3 km, isso beneficia porque você faz todo o tratamento de temperatura, troca térmica com combustível líquido na câmara de combustão e cabeçote, ok? E depois vem o GNV, que ele é seco em relação ao combustível fluido, né, fluido líquido, tá bom? Então, isso aí você está ajudando e melhorando até a eficiência do seu motor, ok?